Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Nossa aula de hoje tem como tema alguns dos elementos dilemáticos na conversação. Conversação. A conversação no âmbito da clínica, ok? Nessa seara. E para isso, nós vamos ver uma obra com os ensaios do Martin Buber. Martin Buber foi tema de uma jornada de estudos inteira, uma especialização realizada na Universidade Hebraica em Jerusalém. Foram 35 colegas brasileiros para lá e nós tive o privilégio de ser o coordenador dessa jornada, muito bonita. Trabalhamos com grande profundidade, muitos textos. Buber e Levinas nós estudamos, né? E esse texto é um texto de aprofundamento. É publicação no Brasil da Perspectiva, a obra do diálogo e do diálogo. A partir da obra Eu, Tu, que é considerada a obra de referência, não é, do Buber, ele necessariamente foi chamado por responsabilidade e também pelo grande debate que inicia com aquela obra, a explicar e aprofundar conceitos e explicações, e ele fez isso inúmeras vezes. Mais de uma vez entrando em polêmicas, em debates imensos. Buber provavelmente já sabia de tudo isso, não é? A obra Eu, Tu, que é a obra de 1923, tem como um dos seus corolários: toda vida verdadeira é encontro. Era uma das proposições máximas, não é? O encontro. Martin Buber é muito utilizado em diversas terapêuticas, em diversas áreas da comunicação, e fiz alguns apontamentos iniciais antes de entrarmos propriamente na leitura da obra e também nas relações com filosofia clínica e com tudo que temos estudado aqui na prática clínica. Vamos então recordar alguns elementos. Primeiro, sobre o diálogo. Há muitas formas de diálogo, inclusive farsas em torno de diálogo, ok? Simulações. Para o Buber, o diálogo genuíno é aquele no qual existe reciprocidade, não parcial, reciprocidade plena. É assim que ele entendia o diálogo genuíno, ok? Isso quer dizer o quê? Para Martin Buber, a implicação disso é que você consegue se deslocar, não é? E chegar do outro lado. Chegar do outro lado não quer dizer abdicar de você. É com você, mas do outro lado. Ele, num ensaio publicado em 1930, Buber vai distinguir entre esse diálogo genuíno. Olhem, ele leva isso tão longe. O Buber enraiza tão forte esse diálogo genuíno, que ele diz que um diálogo genuíno, ele não precisa sequer de um som. Ele não precisa nem mesmo de um gesto, o diálogo genuíno. Olha que interessante a radicalização do discurso e a profundidade que ele alcança. E ele vai explicar para nós em seguida o que quer dizer tudo isso. Por favor, anotem uma coisa importante nesse início de aula, algumas definições e diferenciações que facilmente levam o aluno a cometer equívocos, ainda mais quando não tem a leitura em Buber. Quando ele fala desse diálogo, ele não está falando apenas do relacionamento verbal entre pessoas, não é? Para Buber, esse diálogo envolve nosso comportamento. Outra questão muito importante é que essa relação eu-tu não está restrita à nossa relação, por exemplo, com homens, com pessoas, com seres humanos. Ela vai muito além disso. Ela envolve, por exemplo, um tijolo, ou como ele mesmo colocava, uma pedra, envolve uma árvore, envolve animais. Ele tem passagens autobiográficas muito bonitas. Quando, por exemplo, ele ia na casa dos avós dele e havia um lindo cavalo, porque ele tinha uma grande estima, e ele simplesmente acariciava o cavalo com a mão, a crina daquele cavalo. E aí é tudo que surgia da comunicação, quer dizer, a relação eu-tu vai muito além da relação entre seres humanos. Assim pensava Martin Buber. Neste livro de ensaios foram colocados vários elementos do famoso embate que Buber teria a partir das concepções de Kierkegaard. Okay? Kierkegaard. O embate entre ele e Kierkegaard é famoso, não é? Já foi muitíssimo estudado, mas apenas para que os senhores tenham em mente, não vou entrar nessas muitas páginas das quais esse debate ele é revivido. Basicamente, Kierkegaard queria que nós renunciássemos ao mundo, renunciássemos. Para Buber, isso não só não é possível, isso não seria sequer legítimo. Os dois argumentam a partir de Deus. Buber diz: Deus não nos deu o mundo faz parte do diálogo, não temos como retirá-lo. Outra coisa muito importante aqui é a questão da responsabilidade. Acho que esse é um dos itens fundamentais em todo o trabalho buberiano sobre a relação dialogal. Somos responsáveis. Não há como nos eximirmos disso de forma alguma. Não é? A responsabilidade é um traço que aparecerá sempre na obra de Buber. Posto estas breves advertências, considerações, vamos agora a alguns dos trechos marcados aqui na conversação com a prática clínica, que é o nosso tema da nossa aula, do nosso curso desta segunda-feira. Muito bem. Pela nossa cultura, pela nossa tradição, pela nossa formação cultural, e eu peço aos senhores, por favor, considerem como é, por exemplo, na vida familiar, na vida afetiva, na vida cotidiana dos senhores. Não é? Longe do discurso que às vezes só vai funcionar na academia, eu me refiro à praxis da vida, cotidiano dos senhores. Quando, por exemplo, vocês se deparam com o choro de um familiar, choro continuado, profundo, quando vocês se deparam com a queixa de um familiar, queixa que às vezes aponta contra nós, ou porque fizemos, ou porque deixamos de fazer, ou porque fizemos errado. Quando nos deparamos com o silêncio, e o Buber, dentro da tradição judaica, conviveu muito com isso, não é? O silêncio é algo muito precioso dentro da formação judaica. E, aliás, serve para muitas coisas. É muito usual no judaísmo, quando alguém se ofende com outra pessoa, exercer o silêncio. O silêncio serve para que a mágoa se depure, o silêncio serve para que você compreenda, o silêncio serve também como elemento de renúncia, como elemento de reconhecimento, e tem outras funções. Só que para muitas pessoas que não conhecem bem o judaísmo e às vezes se relacionam com alguém que teve formação judaica profunda, conviveu numa família judaica, se aborrece ou se amofina, até fica, não sabe direito como lidar com isso. Imagina que você se relaciona com alguém da comunidade judaica que por qualquer razão lá faz um silêncio com relação a você. E os nossos padrões de época, isso é estranho, não é o usual. Parece que algo está errado, que algo não está bem. Buber lidava muito bem com o silêncio. Muito bem. Aliás, ele vivenciou isso com os avós dele, vivenciou isso com o pai dele, e até no reencontro com a mãe dele, que foi extremamente difícil, né? A mãe dele foi embora quando ele era criança, e quando ela retorna, para ele ela era uma estranha. Ele não teve muito problema por conta disso. Mas ele coloca o silêncio aqui como um princípio. E lidar com o silêncio em clínica é uma das nossas funções. Ele provavelmente aparecerá. Aparecerá desde quando a pessoa não nos diz o que precisaria, segundo a própria pessoa, ser dito. Ou quando ela diz de outra forma, fazendo barulho para um lado e deixando na clausura do silêncio aquilo que pedia por um pronunciamento, não é? E muitas outras maneiras pelas quais o silêncio surge na ambientação da clínica. Buber escreveu: assim como o mais ardoroso falar de um para o outro não constitui uma conversação, isso é mostrado claramente naquele esporte estranho denominado com justiça de discussão de fragmentação praticado por pessoas razoavelmente dotadas de intelecto. Assim, por sua vez, uma conversação não necessita de som algum, nem sequer de um gesto. A linguagem pode renunciar a toda mediação de sentidos e ainda assim é linguagem. Vou repetir: a linguagem pode renunciar a toda mediação de sentidos e ainda assim é linguagem. Bem, quando Buber diz que falar ardoroso não constitui uma conversação, observem o quanto nos estágios iniciais dos terapeutas é validada uma experiência quando ela surge sob o impacto de uma forte afetividade, quando ela surge sob o impacto de uma revelação, quando ela surge sob o impacto de algo contundente, fazendo com que às vezes um estagiário, um principiante, valide a experiência pela dramaturgia com que ela se encerra na sua manifestação. Isso pode ser um grave erro em clínica. Ok? Não é simplesmente pelo alarido, pelo barulho, que algo se torna relevante, historiograficamente falando, não. Como diferenciar? Bem, eu não conheço mágica quanto a isso. E a minha maneira de diferenciar é um estudo muito profundo de toda a historicidade, da estrutura de pensamento, para procurar me aproximar dessas diferenciações. Algo nem sempre fácil, nem sempre tranquilo. Ele dá um exemplo, mas é muito longo para lermos na nossa aula de hoje, de dois homens sentados, conversando, né, para mostrar essas aproximações, esses afastamentos que ocorrem no silêncio. Nessas coisas. Buber, então, caminha para os problemas em torno da religião. Na época de Buber, esses problemas eram imensos, em certas questões maiores do que o que vivemos hoje, e também eram de outra natureza. Então ele diz assim, tratando desses problemas de comunicação, do silêncio, da linguagem, do diálogo, na questão das religiões. Ele, como filósofo judeu, tinha trânsito para conversar com os filósofos da cristandade. Nem sempre fácil, como vocês viram com Kierkegaard. Mas ele coloca assim: aqui eu vou antecipar duas objeções, uma ponderável e outra poderosa. É possível que eu me objetem. Onde se trata de opiniões essenciais, opiniões que dizem respeito à visão de mundo, não é permitido que a conversação seja interrompida dessa maneira. Cada um tem que se expor de uma forma real e integral na sua parcialidade humanamente inevitável. Justamente por isso, experienciar-se realmente como um ser limitado pelo outro assim que os dois sofram em comum o destino da nossa contingência, e que nele encontre-se então um ao outro. E a isso eu respondo: a experiência da nossa limitação está contida nisso a que eu me refiro, como também está aí contida a experiência da sua superação comum, que certamente não pode se completar no terreno da visão de mundo, mas sim naquela da realidade. Visão de mundo, então, não seria realidade? Nesse aspecto que ele coloca aqui, é uma diferenciação entre esses fatores. Ele diz que nenhum dos dois precisa renunciar à sua opinião sobre isso. Ele diz: a segunda objeção, que vem de um lado totalmente diverso e mesmo oposto, diz o seguinte: isto pode ser verdadeiro dentro dos limites do terreno da opinião, mas cessa de sê-lo para a profissão de fé. Os adeptos das duas crenças religiosas que se disputam pelas suas doutrinas interessam-se pela exceção da vontade divina e não por um acordo pessoal passageiro. Quem diante da fé tem uma postura tal que está preparado a morrer ou a matar por ela, para ele não pode haver reino onde não seja mais válida a lei da fé. Eita. Ele fala: uma época de genuínos colóquios religiosos está começando agora. Não dos que assim se denominam e eram fictícios, nos quais ninguém realmente olhava para seus parceiros e nem a eles se dirigia. Começa agora uma época de diálogos genuínos, de certeza para certeza, e também de uma pessoa receptiva para outra pessoa receptiva. Somente então aparecerá a comunidade autêntica, não aquela de um conteúdo de fé sempre autêntico, supostamente encontrado em todas as religiões, mas a comunidade de situação, da angústia, da expectativa. Bem, quanto a isso, Buber vai nos mostrar três maneiras. Vamos acompanhá-lo. Ele diz: podemos perceber um homem que vive diante dos nossos olhos através da distinção de três maneiras. O objeto da nossa percepção não precisa saber nada a nosso respeito e nem saber de nossa presença. É indiferente aqui se ele tem um relacionamento ou um comportamento para com a percepção. Então vamos ver. Ele fala do observador estar inteiramente concentrado em gravar na sua mente o homem que observa. Então veja, primeiro aqui, o observador está inteiramente concentrado em gravar na sua mente o homem que observa, em anotá-lo. Ele o perscruta e o desenha, e na verdade, ele se empenha em desenhar tantos traços quanto possível. Ou seja, essas três maneiras que ele coloca de perceber um homem, ele diz: a primeira é você de fato prestar atenção, é de fato você ir e deixar assimilar-se pelo que está se passando. Isso pode parecer simples, pode parecer que é algo que está inteiramente à nossa mão, mas Buber coloca que há tantos filtros aí no meio, há tantas contaminações. Às vezes você acha que está fazendo isso e está fazendo uma outra coisa inteiramente diferente, completamente outra. Afirmando que de fato está assimilando esse outro, estar com outro, está distante, cada vez mais distante. Já passaram pela experiência de um filho dizer para você assim: ó, pai, mãe, não adianta falar com o senhor, não adianta falar com a senhora, você não ouve? Isso quer dizer que de fato nós não ouvimos na nossa tentativa de ir até o nosso filho? Isso quer dizer que, letra B, nós ouvimos sim, estamos mostrando algo para ele que ele é que não consegue perceber? Como quem está se dirigindo para um muro e vai se arrebentar inteiro? E o fato dele não conseguir ouvir isso para o qual ele só se beneficiaria se pudesse saber que está indo para um muro e vai se machucar muito? Então, isso faz dizer isso para nós? Ou estamos diante ainda de uma outra coisa? Em filosofia clínica, esses filtros muitas vezes podem ser depurados e melhorados. Não quer dizer que serão. E quando não puderem ser, teremos outros caminhos aí para lidar com essas coisas, ok? Como um exemplo de outros caminhos, mudar o elemento semiótico é um desses elementos. Quando possível, né, pessoal? Nem sempre isso é possível. Outro elemento que o Buber coloca: o contemplador não está absolutamente concentrado. Ele se coloca numa posição que lhe permite ver o objeto livremente e espera despreocupado aquilo a que se apresentará. Existe, no entanto, uma percepção que é de uma espécie decididamente diferente. Qual seria? Ele diz: chamemos essa forma de perceber de tomada de conhecimento íntimo. Eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Na vida, já viveram situações, momentos no qual vocês tiveram profunda, íntima e solidamente uma convicção, um contato perceptivo, intuitivo, existencial com a outra pessoa, tão profundo que pareceu uma comunhão de almas, que pareceu uma síntese de almas, que pareceu um ir além de toda e qualquer possibilidade de uma comunicação verbal? Já passaram por esses elementos? Olhem, se vocês pesquisarem, talvez encontrem elementos assim, ligados inclusive a uma espécie, por favor, coloquem entre aspas isso, entre parênteses, aliás, uma espécie de confirmação do mundo dos homens. Por exemplo, um cirurgião. Por vezes, ele, ao ter a pessoa diante da sala de cirurgia, do centro cirúrgico, ele resolve não operar. Algo, enquanto ele estava ali, num algo instintivo, intuitivo, perceptivo, algo que ele não saberia explicar. Então ele baixa o bisturi e pede para que levem a pessoa de volta ao quarto. E os dados laboratoriais confirmam depois que a decisão dele foi a melhor possível para aquela situação. Assim como nisso, há muitas outras questões. Às vezes você teve um desentendimento com quem você ama, sua esposa, seu marido, e ela já estava fazendo as roupas para ir embora de casa. Quando você, nem sabendo explicar por quê, nem de onde você tirou isso, levantou, foi até onde ela estava, segurou nas mãos dela e disse para ela: por favor, fique, ok? Fique. Eu não sei nem por que eu estou lhe pedindo isso, não sei se é amor, não sei se é medo, alguma coisa, mas algo dentro de mim está dizendo que é para você ficar. E ela, num ato de comunicação qualquer, também percebeu algo muito semelhante, algo que os dois conversariam 10 anos depois. Estiveram tão perto de um rompimento definitivo. E algo de outra natureza, de uma outra comunicação, de uma outra espécie aconteceu. Infelizmente, hoje, pelos nossos recursos de época, pelo alcance, pelo que temos à disposição para pesquisar situações assim, estamos muito longe de uma compreensão maior. Os nossos registros atuais parecem nos afastar mais do que aproximar de entendimento de questões como estas. Mas cada vez é maior o número de especialistas, de pesquisadores que é atento a essa forma de comunicação. Buber foi um deles. Não é? Ainda que ele não se dirigisse à clínica, muito do que ele coloca aqui, nós percebemos isso. A questão é como dialogar isto que surge às vezes em clínica com os registros historiográficos, estruturas de pensamento, elementos submodais, quer dizer, olha, não é um trânsito simples, de simplesmente que podemos fazer e explicar, muitas vezes é exigente e coloca o terapeuta em situações dilemáticas quanto a esses fatores, não é? Tem um momento aqui no trabalho que Buber se dirige diretamente e nos surpreende dizendo assim, ó, quem é que fala? Quem fala? Quando há uma manifestação, quem é que está falando? No consultório, por vezes, pesquisando a historicidade de uma pessoa, você diz, isso aí que a pessoa está dizendo é algo copiado, nem é dela. Ela simplesmente reproduz. Era lá de uma avó com quem ela viveu e amava, não é dela. Outras vezes, a pessoa está falando e o terapeuta sabe, isso aí é uma contraposição ao que a mãe, ao que o pai, ao que a sociedade, ao que a instituição onde essa pessoa estudou, ensinou a ela. É uma objeção. É, outras vezes é um paradoxo, outras vezes é uma outra coisa. Buber, quando questiona isso, vai muito longe. Ele aponta para Deus, ele aponta para a transcendência, ele aponta para muitos elementos que ultrapassam qualquer forma de mensuração de uma época. Ele não ignora onde ele está se metendo, tanto é que mais tarde ele vai escrever sobre as objeções a tudo isso. Tanta é a dificuldade que Buber, até para ilustrar, exemplificar isso, ele encontra dificuldade. Olha um exemplo dele. Quero utilizar-me agora de um exemplo canhestro, já que eu não conheço nenhum apropriado. Quando compreendemos realmente uma poesia, tudo o que conhecemos do poeta é apenas aquilo que dele ficamos sabendo através do poema. Nenhuma erudição biográfica é de valor para a compreensão pura da matéria a ser compreendida. O eu que nos interessa é o sujeito desta poesia singular. Mas quando lemos da mesma forma autêntica outras poesias deste poeta, unem-se então os seus sujeitos em toda a sua multiplicidade, completando e confirmando-se reciprocamente para formar a única existência polifônica desta pessoa. Desta maneira, daqueles que dispensam os signos, dos que pronunciam as palavras da vida vivida, dos deuses do momento, constitui-se para nós, por identidade, o senhor da voz, o único. Aqui, claro, ele está apontando como teólogo para Deus. Quando Buber nos chama, então, finalmente à responsabilidade, e finalmente só quer dizer nesta parte, não é? Porque todo o tempo a responsabilidade está presente. Ele diz assim, ó, a responsabilidade genuína só existe onde existe o responder verdadeiro. Vou repetir essa colocação. A responsabilidade genuína só vai existir onde existe o responder verdadeiro. Então vejam, Buber não tira... Ele não pega a responsabilidade e diz, lá num livro tal está escrito que você deve ter responsabilidade. Não é assim que funciona para ele. A responsabilidade em Buber é a sua resposta. É o seu testemunho. Ele mesmo coloca, responder a quê? Então ele responde, responder a tudo que nos acontece, que nos é dado ver, ouvir, sentir... Cada hora concreta, com o seu conteúdo do mundo e do seu destino designado a cada pessoa, é a linguagem para a atenção despertada, para aquele que está atento, pois não é preciso mais do que isso para iniciar a leitura dos signos que nos são dados. Como já indiquei, é justamente por isso que é necessário todo o aparato da nossa civilização para preservar o homem desse despertar da atenção e das suas consequências. Ou seja, senhores, cada um de nós, diante daquilo que nos diz respeito, quando chamados, provocados, instados, quando comunicados, quando informados, quando chamados a conversar, a nossa resposta, eis a nossa responsabilidade. Ok? Somos responsáveis. Em Buber não há outro caminho, não. Somos responsáveis. e temos que responder por esses elementos. Somos responsáveis quando calamos, somos responsáveis quando nos afastamos, somos responsáveis quando falamos, quando erramos, quando nos perdemos das coisas, somos responsáveis e responderemos assim. O embate dele com Kierkegaard em torno disso é imenso e são muitas e muitas páginas de ensaios nesse embate. Vamos apenas a uma parte de prefácio que nos interessa muito aqui. O Buber diz: antes de eu colocar isso, vamos fazer um intervalo para que os senhores possam colocar reflexões, considerações, antes de avançarmos no tema, ok? Vou desligar o gravador. Vamos prosseguir o trabalho. Essas colocações que foram feitas fazem aprofundar e nos levam diretamente ao que Buber vai colocar agora. Ele diz assim, ó, ele vai tratar aqui da limitação e dos domínios, tá bem? Nas palavras do Buber, os domínios da vida dialógica e da vida monológica não coincidem com os do diálogo e do monólogo. Mesmo se nesses incluirmos suas formas, sem som, sem gesto, não existem somente grandes esferas da vida dialógica que na sua aparência não são diálogo, mas existe também o diálogo que não é diálogo, enquanto forma de vida, isso é, que tem a aparência de um diálogo, mas não a sua essência. Aliás, parece às vezes que esta última espécie é a única que ainda existe. Ele fala que o Buber diz que entre nós, seres humanos, a forma dialógica, o verdadeiro diálogo, é raro. Bem raro. E é um dos nossos padecimentos, não é? Achamos que conversar é trocar signos de relação. Você diz para o outro, me dê 3 lâmpadas. Ele te dá 3 lâmpadas e você acha que se comunicou e que isso é comunicação. Aí leva esses elementos lá para a área subjetiva e afetiva e não é nada disso. E aí começa todo tipo de confusão. Ele fala, o Buber nos diz sobre esses temas o seguinte: eu conheço 3 espécies de diálogo. O autêntico, não importa se falado ou se silencioso, onde cada um dos participantes tem de fato em mente o outro ou os outros na sua presença e no seu modo de ser, e a eles se volta com a intenção de estabelecer entre eles e a si próprio uma reciprocidade viva. Segundo, o diálogo técnico, que é movido unicamente pela necessidade de um entendimento objetivo, caso que eu falei há pouco das lâmpadas. Terceiro, o monólogo, disfarçado de diálogo, onde 2 ou mais homens reunidos num local falam, cada um consigo mesmo, por caminhos tortuosos, estranhamente entrelaçados, e creem ter escapado, contudo, ao tormento de ter de contar apenas com os próprios recursos. Como eu disse, a primeira espécie de diálogo tornou-se rara. Veja, primeira espécie, ok? É o diálogo autêntico. Ele diz, esse aí tornou-se muito rara. Onde ela surge, por mais não espiritual que seja a sua forma, traz o testemunho da perpetuação da substância orgânica do espírito humano. A segunda, que é a técnica, né, faz parte dos seus bens essenciais e inalienáveis da existência moderna, embora o diálogo verdadeiro ainda que se esconda em toda espécie de rincões e surja ocasionalmente, de uma forma inconveniente, mas frequentemente tolerado com arrogância do que realmente escandalizando. Aparece talvez na tonalidade da voz de um condutor de trem, no olhar de uma velha vendedora de jornais, no sorriso do limpador de chaminés. E a terceira, que é quando duas pessoas já, sabe, ele fala que é impressionante como na época que segue os dias dele e que sopram para os nossos dias, essa terceira forma, como ela se esparramou, como há pessoas monologando e achando que estão conversando, que estão dialogando. Buber fala com tristeza sobre isso. A vida dialógica, escreve Buber alguns parágrafos depois, não é uma vida em que se tem muito a ver com os homens, mas é uma vida em que, quando se tem a ver com os homens, faz-se disso uma forma verdadeira. Não é a vida do homem solitário, que devemos chamar de monológica, mas daquele que não é capaz de atualizar de uma forma essencial a sociedade na qual o seu destino o faz mover-se. Olhem, o que os senhores têm visto em clínica, não é? Quando uma pessoa faz queixas, minha esposa é assim, doutor, não me ouve, né, vive o mundo dela, não está comigo, parece que estou sozinho. Esse que assim fala, e parece que a esposa, então, é a responsável por tudo isso. Que testemunho ele nos dá? A resposta para isso é, por favor, não sejam apressados nessas avaliações. Por favor, mergulhem na historicidade para entender esses mecanismos internos. Aquele que aponta o dedo muitas vezes é aquele que é o responsável por todas as coisas. Aquele que se diz vítima é às vezes aquele que está fazendo um vendaval, que está ele agindo como ave de rapina com relação a outros. Aquele que muitas vezes adoece, fraqueja e morre, faz isso como um instrumento de força, dominação, manipulação. Assim como o contrário, aquele que abertamente domina e manipula, por vezes está fazendo isso, às vezes manobra, manipula, mente, trai porque tem medo, porque não sabe fazer diferente. Às vezes é a melhor forma que ele encontrou e o máximo que ele consegue de se aproximar de coisas como o amor. É muito variado para você tentar, por meia dúzia de perfis que surgem na clínica, já diagnosticar e já achar que entendeu esses elementos tão complexos, tão profundos. Buber recebeu muitas críticas quando trabalhou a questão de outro. Boa parte dessas críticas eram uma resposta de pessoas para as quais esse discurso dele incomodava muito. Muito. Alguém que estava acostumado a uma surdez existencial, alguém que estava acomodado e vivendo desta surdez, muitos desses não gostaram de ver um homem sinalizando do horizonte, dizendo, podemos ouvir, podemos falar entre nós. Né? Há caminhos para isso, vamos tentar. Não era algo fácil. Ele responde a uma dessas críticas com a seguinte fala. Ouço às vezes dizer que toda forma, que todo o eu e tu, não passaria de uma superfície e que na profundidade deixariam de existir a palavra, a resposta, e que só existe aí o único ser primitivo, sem outro que o confronte. Deveríamos, portanto, mergulhar na unidade silenciosa, mas de resto deixar a vida a ser vivida. Conserve então sua relatividade, em vez de lhe impor este eu e este tu absolutizados com o seu diálogo. Ora, da minha própria inesquecível experiência, sei que há ocasiões em que liames da nossa personalidade parecem ter nos deixado e nós vivenciamos uma unidade indivisa. Mas não sei ter nisso atingido uma união com o ser primitivo ou com a divindade, como a alma de certos alguns gosta de imaginar. Gostam. E sem dúvida, a obrigar a imaginar. Este é um exagero não mais permitido ao entendimento responsável. Em filosofia clínica, tanto a crítica feita a Buber quanto a resposta dele é bastante compreensível, não é? Para algumas pessoas, o caminho que Buber oferece está fechado. Não há caminho por aí. Não é pela relação dialogal, não. Alguns só conseguirão a profundidade e até a dimensão espiritual que ele propõe via monólogo. Fechados dentro de uma garrafa térmica, eles farão esses elementos dentro deles. Isso não torna uma pessoa menor, pior, diferente. Mas, falando assim, estou considerando apenas a EP dessa pessoa. Colocando isso numa base categorial, isso pode virar ter um aspecto monstruoso, pedindo vários elementos de reparação. Dependendo dos contextos no qual uma pessoa vive, a diluir o eu, tu, fechar esse sistema de diálogo é uma atitude irresponsável, ainda que para a pessoa pareça que não. Então, a análise desses conteúdos ultrapassa a dimensão da estrutura de pensamento, da própria historicidade e, por vezes, da base categorial. Significa, entre outras coisas, que nem sempre teremos respostas para esses caminhos. Poderemos trilhar e ficar cheios de perguntas a respeito disso. Ele fala, no entanto, Buber discorda dessa minha postura, ok? Ele aponta para outro caminho e ele diz assim: o homem que vive dialogicamente conhece ele também uma unidade vivida. É esta justamente a unidade da vida, que uma vez verdadeiramente conquistada, não se rompe mais por transformação alguma, não é mais rasgada em dois, em vida cotidiana da criatura e em deificadas horas de exaltação. É a unidade sem lacunas, sem ocultamentos, de perseverança na concretude, em que é ouvida a palavra, em que é permitido gaguejar uma resposta. Senhores, se Buber viveu isso ou não, vou dar uma opinião. Na minha opinião, sim, viveu. Acho, tenho isso para mim. Como ele viveu isso? Via religiosidade. Não penso que Buber tenha alcançado isso nas relações com outras pessoas. Não, mas isso é uma opinião de quem leu Buber e entende que tenha sido assim. Há vários caminhos filosóficos aqui para demonstrar isso que estou falando. Vocês mesmos podem fazer esse trabalho, pegando a historicidade dele como um primeiro elemento. Mas... do ponto de vista estritamente filosófico clínico, este seria o caminho? Para alguns nem é interessante. Alguns até ultrapassaram, estiveram nesse caminho, mas procuraram por outros. Outros, para outros, esse elemento de unidade não tem a ver com suas jornadas existenciais. Então, em filosofia clínica, o que Buber coloca, sim, é plausível, sim, ocorre para algumas pessoas. Pode ser uma boa alternativa para muitos dos dilemas atuais, mas pensamos também, além de Buber, em outros movimentos, ok? E sem dúvida, muito da crítica que Buber faz é não apenas original, mas importantíssima para uma época como a nossa, para inclusive nos ajudar a pensar, a ir além de alguns desses dispositivos. Bem, muitas e muitas páginas além, depois de todo o embate com Kierkegaard, vocês podem ler e recomendo, é uma discussão filosófica realmente pujante. Kierkegaard dizendo: esse mundo aqui não tem nada a ver conosco, vamos cuidar das questões espirituais. E Buber dizendo: não, senhor, as questões aqui têm tudo a ver conosco, inclusive quanto às questões espirituais. Vamos conversar. É um embate que não termina, não terminou e não vai terminar tão cedo. Mas muitas e muitas páginas adiante, Buber vai chamar de novo ao nosso termo de responsabilidade, chamando eu, você, a responsabilidade. E ele diz assim: a categoria de indivíduo transformou-se. Já naquela ocasião, Buber tinha plena convicção sobre isso. Durante muito tempo era inquestionável, e uma frase como essa que ele colocou seria inconcebível. Mas Buber nos coloca: a categoria de indivíduo transformou-se. Não é possível que a relação da pessoa humana com Deus seja estabelecida pela omissão do mundo. Sabem a que ele está respondendo aqui? Kierkegaard. O indivíduo deve, portanto, levar o seu mundo, o que do mundo de vital lhe é oferecido e confiado, sem redução, para a devoção de sua vida, e deixar este mundo participar integralmente da essencialidade desta sua devoção. Não é possível que o indivíduo encontre as mãos de Deus quando estende suas mãos para ele por cima e para além da criação. Ele deve circundar com seus braços esse triste mundo, cujo verdadeiro nome é criação. Só então é que seus dedos alcançam o reino do relâmpago e da graça. Não é possível que o espírito da redução reine também na relação da fé. O indivíduo que vive na sua relação de fé precisa querer que esta se realize nas dimensões irreduzidas de sua vida vivida. Bem, senhores, vamos lá. Isso aqui é um vespeiro muito grande, é um problema imenso que temos em mãos, e não conheço, pelo menos eu não conheço aqui, uma resposta que vá sequer contemporizar esses problemas, quando for o caso. Acho que sim, que é um problema que se abre para o horizonte. Vejam, para algumas pessoas, a vivência com Deus, de um jeito ou de outro, excluirá a relação com o mundo, com este mundo que os senhores veem, automóveis, pessoas, bosques, jardins, vida. Ele terá que fazer uma partição de alguma forma. Para alguns, pela construção que fizeram, esta estrada. Para outros, há uma síntese, como aliás houve com Buber. Não é Buber? Nós chegamos a Deus com Deus via mundo. Nossa existência do mundo é nossa estrada para Deus. Negar o mundo, negar a criação em Buber é gravíssimo. É uma ruptura com relação àquilo que queremos alcançar. Ficaremos restrito ao mundo, achando que melhorando o mundo cada vez mais, alcançaremos a transcendência. Para ele é um erro trágico. Para ele, Buber. Para algumas pessoas não é assim que isso funciona. Para algumas pessoas, a vivência do mundo, inclusive sem a participação de Deus, é que fará com que o mundo melhor receba Deus. Vejam como é para cada pessoa que isso vai se estabelecer. E eu estou ilustrando com esses exemplos escolas inteiras de filosofia sobre esses aspectos. Como filósofos clínicos, os senhores sabem perfeitamente se dissermos qual delas está correto. Ora, qual delas? É uma pergunta que soa como um sofisma, uma falácia. Porque teremos que considerar historicidades e contextos, e aí pode ser que todas estejam corretas, pode ser que nenhuma. Teremos que estudar a singularidade, a especificidade. Pela historicidade dos senhores, os senhores mesmos encontrarão respostas sobre isso em vocês mesmos, mas encontrarão as respostas dos senhores, não a dos outros. Buber não pensava assim, como vocês sabem, ok? Ele se posicionou fortemente sobre isso e a resposta dele é bem clara. Muitas páginas adiante, ele diz: na crise do homem que experienciamos hoje em dia, duas coisas são postas em questão. Olhem, vamos ver com calma isso que eu estou falando. Buber padeceu muito com a Primeira Guerra Mundial, muitíssimo. E viu ao redor dele o mundo desabar, literalmente. Quando surge a obra dele, Eu, Tu, na década de 20, o mundo aparentemente se recompunha, mas era de aquele mosaico mal costurado que muito mais aprofundava problemas de valores, problemas de conversação entre povos, mas que não era visto assim pela efervescência de uma prosperidade, entre aspas, que parecia surgir, nos levaria direto àquela crise imensa de 29, que quase paralisa nosso modo ocidental de ser. Buber não ignorava nenhum desses movimentos. Nada disso ele ignorava. Ele não ignorava os problemas que o povo dele passava, tentando voltar para uma terra que nem mais era deles, que já tinha lá ingleses e outros vivenciando lá, e isso culminaria na Segunda Guerra Mundial. Não esses problemas específicos, não é? Os problemas anteriores que eu estava mencionando nos levariam direto para lá. É dessa crise que ele fala do homem de hoje, da pessoa e da verdade. Para Buber, o homem perdeu-se dele mesmo, perdeu-se da verdade. E tateando em tantas coisas, se iludindo ora com brilhos daqui, ora com ilustrações dali, ele cada vez mais se afastava dele mesmo, terminando a vida desesperado, aflito, solitário, frustrado. Então Buber nos coloca: na crise do homem que experienciamos hoje em dia, duas coisas são postas em questão. Primeiro, a pessoa; segundo, a verdade. Imaginem, em 2019, falarmos de verdade. Alguns nem acreditam mais que exista verdade. Já vivem um relativismo tão amplo e completo que já não acreditam mais que possa existir verdade. No entanto, se somos cidadãos, se vivemos numa sociedade na qual partilhamos coisas, colaboramos uns com os outros, a verdade é sim um princípio de referência entre nós. Desde do sinal do semáforo, ou podemos tirar o sinal do semáforo e todos nós chegaremos bem em casa. Acreditam em algo dessa natureza? É possível no momento? Muitas áreas em nossas vidas hoje pedem sim por verdades constituídas e sólidas. Algumas não. Você vai pintar um quadro, ali há uma flexibilização sobre vários critérios de verdade. Desde o que você considera bonito, até o seu amigo vai dizer que não. Ok, mas em certas áreas fazemos questão que exista, não é? Você está com um estado inflamatório, vai a um médico no qual você confia. Eu acho, imagino que você quer ali partilhar com ele uma verdade. No momento em que ele der a você um anti-inflamatório, ele disser: olhe, por todos os estudos que temos, isso aqui vai lhe ajudar muito. Provavelmente já vai dormir melhor, sem dor. E você vai agradecer a este médico por poder partilhar com ele uma verdade. Só que Buber levava essa verdade num âmbito mais profundo que essas convenções sociais. Era uma verdade de reconhecimento, de reciprocidade. E essa, para ele, estava fortemente contaminada, perdida. O ato de responsabilidade nos fornece a conexão entre pessoa e verdade. Vejam, não percam o fio da meada. Então, o Buber está dizendo: bom, como resolver esse problema? Pela responsabilidade. Responsabilidade é o quê? Responsabilidade, em Buber, é uma resposta. Resposta a quê? Aquilo que lhe diz respeito. É assim que ele coloca. Então, seu testemunho lhe fará esse caminho. Para que ela, a resposta responsável, esteja presente, é necessária a realidade da pessoa atingida pela palavra do acontecimento, reivindicando-a. E é necessária a realidade da verdade, para a qual a pessoa caminha com a unidade do seu ser, e que justamente por causa disso ela almeja receber na palavra, não numa generalidade, mas na especificidade que diz respeito a ela própria. A questão em que são colocadas hoje a pessoa e a verdade é a questão dirigida ao indivíduo. Indivíduo. Então é a cada um de nós, ok? Bom, o inter-humano nos levaria muito longe, por isso vamos deixá-lo para um outro momento. Teremos ainda que ver, eu assinalei aqui o ser e o parecer, não é? Um dos imensos dilemas da nossa época, todo tipo de... e tornar-se presente como pessoa. Mas, pelo que vimos aqui, isso já se insere nesse quadro, nessas equações. Eu gostaria de conversar com vocês alguns elementos antes de abrir para a nossa conversação. Olhem, em terapia, muito do que Buber coloca nos chamando para discutir, para problematizar esses princípios, são hoje, neste momento, de grande urgência. Estamos num momento de tantas transições e tão rápidas que certas questões como estas que Buber coloca, elas não nos deixam fora do elemento de urgência. Não nos deixam fora. Olha, eu quero colocar para vocês apenas um aspecto, um entre muitos. Já vimos isso em outras aulas, mas apenas um exemplo, para notarem o quanto discussões como estas em prática clínica são relevantes. Há poucos dias, os jornais noticiaram que uma mulher de 61 anos de idade deu à luz a uma criança. Vocês viram? Foi matéria de jornais, de periódicos, chamando a atenção de várias áreas da comunidade. Bem, uma discussão imensa começou. Não sei se alguns dos senhores têm o hábito de ler periódicos estrangeiros, eu tenho, pelo menos de folhear, e vi o quanto isso causou impacto. Entre outras coisas, isso chamou a atenção pelo seguinte: hoje é cada vez maior o número de mulheres entre 35 e 41, 42 anos que têm filhos. Uma gravidez dita tardia na nossa época. Essas mulheres que têm, pelo que temos de dados até aqui, provavelmente são melhores mães do que aquelas meninas de 20 e poucos anos quando têm seus filhos. A maturidade, elas já sabem valorizar o tempo, já sabem compreender por dentro por que não se bate numa criança, por que não se esbraveja e grita, que há outros caminhos mais interessantes, coisas que às vezes, aos 20 anos, na correria, para ganhar o pão do dia a dia e outras coisas mais, fica muito negligenciado. Aos 40 anos, ela já está estabilizada em seu emprego, já separou um tempo para a maternidade precioso, já sabe organizar melhor sua vida e provavelmente será uma mãe melhor para os nossos padrões de época. Muito bem. Temos muitos estudos sobre isso. Psicoterápicos, filosóficos, médicos. Inclusive a medicina está muito adiantada sobre como lidar com essas mães tardias, ditas ainda tardias. Muito bem. Só que agora temos, com a inovação médica e a melhoria de condições de vida, a possibilidade de termos mães na faixa dos 50 anos inicialmente. Isso é dado, olha, nos próximos 3, 4 anos, vocês verão o número de mulheres que a partir de 50 anos serão mães. 50 anos. Numa época em que com 50 anos, hoje, muitas pessoas conhecem o que é ser avô, o que é ser avó. E se prepararam já com dificuldade para isso. Não é? Porque, dadas as mudanças rápidas. Bem, pois agora, abre-se um leque. Essas pessoas com 50 anos já adquiriram há muito tempo a convicção e o direito, entre aspas, para um segundo casamento. Muitos já entendem agora um terceiro casamento e, junto com isso, uma possível possibilidade de maternidade. Maternidade. Dentro de aspectos vertiginosos, ventos de todo lado, de nova família, novas condições de trabalho e outras coisas inúmeras. Bem, nós não temos estudos neste momento. Médicos não temos. Psicoterápicos não temos. Filosóficos não temos. Para sequer dizer a respeito para essas pessoas qualquer coisa. Se nos aparecer uma mãe, uma gestante com 53 anos no consultório, graças aos avanços médicos, às condições gerais de vida e tudo mais, contente com sua gestação, feliz por ter alcançado um sonho, nós não temos um manual, nós não temos estudos já feitos, nada. Vamos nos basear em quê? No nosso consultório, ali no momento em que essas coisas acontecem, sim, teremos que muitas vezes fazer isso. Como pioneiros inéditos nesse atendimento, e tudo que surgirá dali provavelmente servirá para muitos outros pesquisadores. Mas isso que eu acabo de descrever é apenas um dos nichos existenciais, um dos ninhos existenciais, dentre muitos que estão surgindo nesse momento. São muitos. Poderíamos fazer uma aula só sobre esses muitos ninhos, muitos nichos existenciais que estão surgindo. Eles são muitos em muitas áreas das nossas existências. E, diferentemente do que havia antes, que tínhamos todo um preparo, um cabedal de estudos, não é, casuística bem elaborada e outros elementos, neste momento não temos nada. Nossos manuais estão caducos nas nossas prateleiras, ruídos pelos cupins existenciais. Não servem para isso. Eles servem como arqueologia, quando muito para dizer como gerações anteriores chegaram até onde chegaram. Então, agora retornando a Buber, trabalhos como este que vimos hoje, do diálogo e do diálogo, no qual pesquisadores ainda nos alcançam suas vozes dizendo: olhem, vocês têm responsabilidade, olhem, vocês têm que estabelecer elementos dialogais para a compreensão, e outros avisos importantes são urgentes na nossa época. Urgentes. Essas coisas se precipitam a cada dia sobre nós e precisamos elaborar esses elementos. Isso que estou falando aqui para vocês é parte da conferência que eu vou fazer no México, agora no Encontro Internacional de Filosofia Clínica. Vou trabalhar essa questão via estrutura de pensamento. Okay? É uma das maneiras, uma das tentativas de colaborar com o que está se passando. É muito mais grave do que a aparência do cotidiano pode fazer crer. É uma batalha, sem dúvida, vamos a ela. E nem imagino o que possa acontecer se os terapeutas recuarem diante de um desafio desse. Aí sim, o que vai ser? Não é? Quer dizer, é um dos dilemas da nossa época e vamos trabalhar com eles. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões, dúvidas sobre o que trabalhamos aqui hoje.